Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Meu nome é Rose Andrade, eu tô por aqui pra gente papear bastante. Vamos conhecer hoje seletividade alimentar. Você já ouviu falar, você enfrenta essa situação em sua casa. Vai ser o nosso bate-papo de hoje, viu? Olha, você não precisa só ouvir, você pode assistir ao Vida e Saúde aqui da Rádio Novo Tempo. Corre para o YouTube, youtube.com/novotempo-radio. youtube.com/novotempo-radio. Eu te espero aqui, já pode mandar sua pergunta, sua dúvida, sua colaboração aqui. E já começo te perguntando, você conhece alguém que apresenta essa dificuldade para comer certos alimentos? Porque isso é a seletividade alimentar. Vamos lá, tá na hora do almoço, vamos imaginar a cena, tá na hora do almoço, aí você coloca aquela comidinha à mesa. O arroz está tão quentinho, o feijão está temperadinho, que gostinho de alho, bom, bom, bom. A salada está toda colorida ali, não é? Mas tem uma situação que não combina. Tá ali aquela pessoinha de braços cruzados, aquele rostinho emburrado, né? E aí ele fala uma frase que os pais gostam, né? Pra não dizer o contrário, né? Eu não vou comer isso não, não vou comer isso não. E aí você não entende o porquê dessa recusa. Tá tão gostoso, né? Mamãe fez com tanto carinho, aí você não sabe resolver a situação. Você se identificou? Pois é, essa cena é mais comum do que se imagina, viu? Mais comum. E muitas vezes, muito mais complexa do que os pais imaginam, o que os cuidadores imaginam. O que para alguns pode ser visto assim, ah, isso é uma teimosia. Para de teimosia, garoto. Para de teimosia, garota. Mas pode ser uma seletividade alimentar. E essa birra pode esconder uma batalha interna com texturas, cheiros, cores e até memórias. Olha que interessante. A Lu fez uma pesquisa aqui pra gente. Olha, uma pesquisa publicada na revista da Associação Brasileira de Nutrição apontou que 53,4% de crianças e adolescentes com autismo têm seletividade alimentar. E esse problema não se concentra apenas para esse público não, viu? Crianças e até mesmo adultos podem ser afetados por essa questão. Vamos lá, tô te esperando. Você conhece alguém aí? Tem alguém em casa que você já percebeu? Só pelo que eu te contei aqui, você já descobriu. É seletividade alimentar? Me conta, conta pra gente. 12981510081. Quando você tá mandando, enviando a sua participação. Vou começar com Grazi Donato. Oi, Grazi, bom dia!
Bom dia, Rose. Bom dia a todos os ouvintes. Raul, Lili, muito bom estar aqui com vocês.
Ah, é muito bom o nosso encontro. Encontro de amigos, pra gente poder conversar, conhecer. Muito legal. Verdade. Eu sempre sinto saudade quando a gente fica uns diazinhos assim, separados ou não estamos todos juntos aqui.
É verdade, Rose, é muito bom estar aqui.
Que bom, Grazi. E o cachorrinho, deu certo?
Já descobriu? Quero saber do Cacau.
Como ele está? Não decidiu, mas não. Ó, falaram Cacau, Nutella, Thor. Se for Nutella, vai ser a Nutella saudável, né? Feita com... como que é? Com
avelã.
Depois, quando vocês decidirem aí, você conta pra gente,
claro.
Tá bom?
Sim,
Grazi, sexta-feira, como é que foi a semana? Como é que foi a mentoria essa semana?
Bênção, uma bênção, graças a Deus. Foi ontem, deu tudo certo. Muito bom estar ali conversando com as meninas. Quero mandar um beijo para as meninas que são ouvintes. A Tauane, a Sarzi. Muito bom, Rose, muito bom mesmo. É, a gente tem sempre trazido assuntos assim que podem ajudá-las. E ontem, né, que eu falei que a gente tá ajudando as meninas na autoexpressão. Uhum. A Sarges, que eu comentei, ela disse que tinha conseguido reaver metade do valor que ela perdeu no golpe. Ela falou ontem pra gente que não, que foi 100% que ela conseguiu reaver ali no banco, depois de conversar, né, e tal. Tem sido uma bênção, Rose, as mulheres aprendendo a se posicionar, a conversar. Isso tudo vai refletir na saúde como um todo, né?
Exatamente.
Até no físico, na espiritualidade, quando a gente consegue colocar para fora aquilo que sente, aquilo que passa, a gente consegue ficar melhor com a vida.
Que progresso, né? Que crescimento, Grazi. Fico feliz pela conquista dela. E aí, o pessoal que tá precisando, então, melhorar essa questão da expressão, né? Verbalizar a sua, sim, necessidade, seu sentimento. Como é que faz? Porque é só pras meninas.
Só pras meninas. Me chama então no arroba Grazi Donato, no meu Instagram. Ali tem também o link na bio, que tem o meu WhatsApp pessoal pra gente conversar, saber se a mentoria é pra você. É um acompanhamento de 1 ano, né? Que Sim. a gente vai conversando e desenvolvendo vários assuntos ali, de aspectos físico, mental, espiritual. E junto com a Emanuele Salles. Então, é 1 ano de muito progresso e uma nova versão, na verdade. As meninas do FEM, a gente fala que elas ficam irreconhecíveis. Arroba Grazi Donato.
Arroba Grazi Donato. Então, é o nosso contato. É o contato da Grazi, melhor dizendo, né? Você encontra nas redes sociais aí, viu, pessoal? Eu acho que a minha voz vai começar a falhar agora, viu, Raul? Ainda bem que você tá aqui, qualquer coisa você comanda. É, tá falhando já. Já tô sentindo aqui, ó. A rouquidão aqui, não é? É a gripe que tá me perseguindo.
A competência.
Ah, até parece.
Nem a sua
não,
voz.
Até parece. Ainda bem que tem alguém aqui no estúdio. Já tá começando a falhar. A gripe que não me deixa.
Passar um chazinho.
Isso. Por falar em passar chazinho, você passa a acompanhar na sua mentoria com um estilo de vida novo.
Sim.
Muita gente. Até fica difícil pegar gripe, né? Porque vai estar com a imunidade mais forte, né?
Verdade. Incrível, né? Como que o emagrecimento, ele é vira uma consequência, né? Um estilo de vida melhor, controle de doenças. Raramente uma pessoa fica doente. Eu mesmo, minha família, é muito difícil a gente ficar doente, resfriado. E se fica, é muito rápido, é 1, 2 dias, já tá bom. Não fica, às vezes, muito tempo. Então, são consequências boas, né, Rose?
São,
a gente colhe de uma mudança de estilo de vida.
E até quando a gente passa por uma doença, né, Raul? Uma doença grave, né? Essa gripezinha aqui, ela passa rapidinho, né?
Sim.
Quando a gente
e nem parece que você tá gripada, viu, Rose?
Não
você
parece?
Você tá saudável.
Você não tá sentindo diferença na
pessoa
minha voz?
Pessoa saudável, não. Assim, se a pessoa fica sem ver.
A Luciana sentiu diferença na minha voz ontem, não foi, Lu? Foi?
É que a Lu é locutora.
É, a gente que é locutora, a gente observa, né? Que tem, assim, mais nasalada aqui, né? Mas, até esqueci o que eu ia falar. Enfim, esqueci o que eu ia falar. Mas,
também.
Enfim, que bom que você tá aqui com a gente. Você acompanha. Ah, falar da doença. Mesmo que a gente tenha que enfrentar uma doença perigosa, violenta. O Sim. corpo, quanto mais saudável tiver o nosso corpo, não
mais
é?
Mais resiliência você tem que
mais
peitar,
resiliência você
né?
tem.
A mente
é
vai estar mais
mente,
forte.
Corpo.
Exatamente.
Verdade. Então fala dessa sua mentoria aí, de deixar o corpo mais forte.
Sim, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, que é o mais importante. Se você tiver interesse nesses resultados, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, é um bate-papo, a gente vai entender seus objetivos, necessidades, vamos ver como podemos te ajudar e aí sim vamos te apresentar os melhores planos para o seu caso e para o seu bolso.
Ok, muito bem. leisdoemagrecimento.com.br. E ela voltou, Grazi e Raul, ela voltou. A Liliane Neto, que é a nossa nutria, que tá sempre com a gente. Lili, tudo bem com você?
Oi, oi, Rose. Grazi, Raul.
Muito bom receber você aqui. Eu soube, um passarinho cantou aqui no meu ouvido. É, cantou aqui um passarinho, né? Como é que sua filha faz quando ela viu o passarinho? Como é que ela fazia? E foi isso que aconteceu aqui no meu ouvido. Que você teve uma semana e uns dias de princesa. Como é que é isso?
Gente, todo mundo merece uma semana dessa.
Olha.
Passei no spa, né? Um spa cristão.
Te Grazi, olha só.
Lá na clínica Vida Natural. E foi, assim, uma bênção. Nossa, eu só percebi o quanto eu precisava quando eu estava lá, né, passando pelas terapias. Uhum. E realmente é lava a alma.
É mesmo?
Muito, muito bom.
Que bom, que bom.
Comida boa, ambiente bom, né, os tratamentos maravilhosos, profissionais maravilhosos. Depois vocês entram lá no Instagram para verem um pouquinho, né, do que foi aquela semana. Uhum. E tem muito mais coisa ainda que vai surgir, mas por enquanto fiquem aí degustando e apreciando. Né? Às vezes a gente se propõe a fazer uma viagem, fazer uma coisa que, no fim das contas, a gente se estressa tanto. E, de repente, um passeio desse, né? Que vai cuidar do corpo, que vai cuidar da alma também, né? De todas as conexões que a gente precisa ter com o Criador. vale muito a pena.
Legal, Lili. Obrigada por você ter vindo. Parabéns por esse presente que você se deu aí, né? E deixa seu contato, o que o pessoal
Quem
encontra
quiser me encontrar
lá
no Instagram, @nutri.adventista.
Tá bom, muito bem. A gente tem receitinhas? A gente tem dicas?
Tem, tem de tudo. Tem... Tudo que envolve. E essa semana, hoje é o último dia, tô avisando todo dia lá, que nós estamos com a promoção do nosso devocional Emagreça com Propósito. Então, se você tem aí um objetivo e precisa de força extra do Senhor, né? Esse devocional, a gente terminou um ciclo agora, né? De 101 dias, começamos outro essa semana. E tem mudado vidas de uma forma maravilhosa. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus realmente age e transforma, né? Então, se você quer adquirir esse material pelo preço promocional, que vai até hoje, na hora do pôr do sol, entra lá no Instagram para você pegar todas as informações.
Mais um livro?
É um livro digital.
Ah, que legal.
Livro digital, legal. Mais uma vez, seu contato, Lili.
@nutri.adventista.
Muito bem, queridos. Seletividade alimentar, a pergunta de hoje. Você conhece alguém que apresenta essa dificuldade em relação a saborear, a comer os alimentos? Participa comigo, eu toco a música da Michelle Emanuele. Traz de volta, essa música é belíssima, não é? É o tempo para você se organizar e participar com a gente, viu? Estamos juntos.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Me criou. que age em mim. Só quero tua presença.
Amém, amém. Eu também quero a presença de Deus aqui. Você quer a presença de Deus? Chama por ela. Busque essa presença. É o melhor presente que a gente pode oferecer a alguém, é orar para que a presença de Deus, para que essa pessoa esteja na presença de Deus. Michele Emanuele traz de volta do Acústico Novo Tempo 2. Hoje nós vamos falar sobre seletividade alimentar. A gente está recebendo aí o Raul, a Grazi, nossa convidada de hoje, Liliane Neto, que é nutricionista. Você já seguiu a Liliane Neto? @nutri.adventista. Participações. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu, Raul e Grazi. Que o povo está comentando? Vamos lá, que vucu-vucu é esse aqui? Que o povo está comentando com a gente? Minha xará, Rose, de Teresópolis, diz assim, ó. Minha neta apresentou desde o início da introdução alimentar. Nós tentávamos muito, mas certos alimentos ela não comia de jeito algum. Obrigada, Rose, compartilhar com a gente a sua experiência. Mais uma participação aqui, eu acho que é anônima. Deixa eu ver, anônima. Bom dia, sim, tenho uma sobrinha que é um caos em relação à comida de verdade. Já tem 9 anos, é uma tristeza a hora do almoço. Para ela é uma tortura. Não gosta de nada que é saudável. Só Jesus na causa. Tadinha, não gosta de nada. De nada, nada, nada. Que desafio, hein, amigo ou amiga aqui com a gente. Com você, Grazi, aí, o pessoal tá comentando, tá abrindo o coração?
Tá sim, Rose, a gente já tem várias participações aqui. A Rosângela Ferreira fala assim, ó, bom dia, queridos. Cada tema melhor que o outro. Assim fica difícil fazer a faxina, vocês são maravilhosos. Ah, Rosângela, que maravilha ter você aqui comigo. Acho que a faxina vai ficar até bem melhor ainda, ouvindo a gente. E a Suzete de Lima fala aqui, bom dia, seus lindos, eu estou ansiosa ouvindo o programa, tem alguns alimentos que desde criança eu não gosto, e o meu filho também é assim, eu quero beijos para você também, Suzete.
Beleza, a Adriana fala, bom dia, vamos acompanhar a Novo Tempo, o meu filho é seletivo alimentar, ele faz isso. A Lu fala, olha, eu amo esse programa, vocês, Grazi linda, não se esqueça que eu dei a sugestão do nome Ted. Achei a carinha dele, eu acho mais parecido com Todd, mas não é saudável.
Ai, Grazi, as sugestões vão chegando lá para a Grazi, né? Depois ela compartilha com a gente, não é, Grazi?
É, sem dúvida.
Muito bem, gente. Vamos lá, então. Vamos ver, porque algumas mamães, né? Alguns cuidadores estão chegando aqui. Ah, meu filho não gosta de determinado alimento. Outros, não gosta de nada que seja saudável. Tá, vamos entender o seguinte. Quando eu tô falando de seletividade alimentar, Lili, a gente tá se referindo, assim, a uma escolha da criança. Vamos começar, né, com a criança ali, dessa idade pré-escolar. É uma escolha consciente dela, não vou comer, lá, 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 não vou comer. Ela tem essa consciência ou é algo mais profundo aí, hein?
É sim, Rose, é mais profundo, porque nossa primeira infância, ela é um mundo de descobertas. E a gente tem experiências sensoriais muito fortes quando a gente está na hora de se alimentar. A gente tem o cheiro, tem o aroma, não, a cor, o sabor, a textura. Textura. É uma descoberta, cada refeição é uma descoberta. Então, é um momento que a criança ela vai ter algum tipo de... alguns momentos, né? Algum tipo de rejeição, algum tipo de... Nossa, essa textura é diferente, né? Uma verdura eu tenho que mastigar um pouco mais, um alimento mais crocante, um alimento mais pastoso. Então, tudo isso pode ser simplesmente uma fase do desenvolvimento. Mas quando a gente fala de seletividade alimentar, né, de uma forma patológica, ele é muito mais profundo. Ele tem é um inconsciente, né, que está levando em conta aí questões comportamentais, emocionais, sensoriais, que faz com que a criança realmente não consiga lidar com aquela, com aquele sabor, com aquela situação ou com aquele alimento específico.
Tá vendo? Realmente.
Entender essa diferença de que é seletividade alimentar, né? Porque uma coisa é você não gostar de certas coisas. Uhum. Eu seleciono meus alimentos, né? Eu
seletivo,
não como fast food, tarará. Isso é seletividade?
Não.
Né? Então, a seletividade é uma coisa mais profunda aí.
É, a gente fala assim, a gente começa a ficar preocupado quando começa em 30 alimentos. A criança só aceita 30 alimentos. Então, aí a gente começa a falar assim, né, pedir aos pais aí fazerem uma lista, seja você ou seja sua criança, quantos alimentos ele consegue comer. Pensando assim, se é pão de sal, pão integral, são dois. Uhum. Então, são coisas diferentes, pensando assim, o alimento em si mesmo. Se essa lista, ela não passa de 30, a gente começa realmente a perceber que existe uma gravidade nesse caso e a gente precisa tratar como seletividade alimentar. Mas, se a criança não exclui nenhum grupo inteiro de alimentos, né? Ela consegue comer ela não consegue comer nenhum tipo de feijão, por exemplo. Ou ela não consegue comer nenhum tipo de alimento de verdura. Então, assim, é um grupo inteiro que foi excluído. Aí, a gente precisa trabalhar e verificar as questões que levam àquela escolha. Mas não necessariamente isso seja seletividade alimentar.
Uhum. Boa essa diferença. Okay. Uhum.
Bom, a gente tem a Marina Sassi, ela fala aqui no YouTube que o filho dela tem seletividade alimentar. Mas Eli, para a gente continuar entendendo assim, o assunto, a seletividade alimentar é a mesma coisa do que restrição alimentar?
Toda seletividade alimentar leva a uma restrição. A gente associa a restrição, mas nem toda restrição é uma seletividade. Né? Tem pessoas que restringem a alimentação por conta de dietas conscientes ou por conta de transtornos alimentares. Né? A pessoa entra em alguma questão, né, de transtorno que faz com que ela seja escolha mais, seja mais seletiva. Restrito. Né? Ou como o Raul está falando, né? A pessoa que visa o saudável acaba restringindo alimentos não saudáveis, mas não necessariamente isso seja seletividade. A seletividade ela tem essa característica de... a pessoa não conseguir conviver com aquele alimento, né? Não consegue provar, não, pensando aí num nível saudável, né? Ela não consegue lidar com aquela, com aquele grupo de alimentos ou com aquele alimento, aqueles alimentos de uma forma natural. Por exemplo, eu não gosto de café, mas eu consigo, né, ver o café na minha frente, tá tudo certo. Aquela pessoa, ela entra num certo desconforto porque aquele alimento tá presente na mesa. Então, é um caminho muito grande daquele alimento, né, vamos dizer, a verdura, sair dali do prato de salada e chegar na boca daquele indivíduo, porque existe uma fantasia muito grande, a pessoa se descontrola muitas vezes, ou ela realmente fica com vergonha de comer em público, porque vai que alguém coloca aquele alimento escondido dentro da comida, então existe toda uma fobia mesmo por determinados alimentos.
Nossa.
Olha.
É, interessante. Lili, e existem diferentes graus de seletividade?
Sim. A gente poderia colocar mais ou menos em 3 graus, né? Se a gente pensasse nessa quantidade de alimentos, a gente pensa se a criança, principalmente, né, mas também o adulto, aceita menos de 20 tipos de alimento. Então, é um grau grave, né, que a gente realmente precisa de uma intervenção. Todos eles precisam, né, mas uma intervenção mais rápida, né? De 20 a 30 alimentos, uma moderada condição de seletividade alimentar. E acima de 30 alimentos, a gente já fica um pouco mais tranquilo, né? Mas a gente precisa, em todas essas situações, trabalhar os porquês essa criança ou essa pessoa está fazendo essa restrição.
Uhum. Nossa, e você pensar, Rose, é muito pouco, né? Muito pouco, 20 alimentos, 30 alimentos, que eu tava vendo aqui. Só de batata, por exemplo, existe 3 mil tipos. Uhum. Só de feijão, acho que é mais de 500.
Sim. Né? Aí nesse caso, imagina... assim, batata a gente colocaria tudo no mesmo grupo. Eu digo assim, esses alimentos que são industrializados, né? Que aí a gente realmente faz uma diferença. Mas quando a gente fala de grupos, a gente colocaria, por exemplo, a batata no
Entendi.
Mesmo...
Uhum.
Mas eu acredito que o Raul tenha dito assim, às vezes não gosta dela de um jeito, de um...
Também.
Gosta mais da inglesa ou gosta mais de outra.
Não consegue comer a cozida, mas come a frita.
É, né? Alguma coisa assim, né?
Ah, frita acho que todo mundo come.
Isso, né?
Ninguém tem restrição.
Alguns têm, Raul.
Ah, tem? Eu nunca ouvi também. Nunca ouvi falar. Olha só. Mas vamos lá, mais uma participação. Ó, o filho da minha sobrinha, quando era pequeno, comia de tudo. Hoje, ele tá com 9 anos e não come quase nada. Não come fruta, não come legumes, não come feijão. Sou a Nélia de Buritis, Rondônia. Ela disse que é difícil cuidar dele.
Pode acontecer algumas situações. A primeira delas é que foi introduzido alimentos ultraprocessados, muito mais apetitosos, dentro da rotina da criança. Então, ela vai descobrir um universo muito mais saboroso, mais fácil de ser consumido, quando ela começa a comer os doces, biscoitos, chocolates. E, às vezes, essa família, ela não tem muito tempo, não tem muita habilidade para educação nutricional. Então, a criança não comeu prato de arroz e feijão, vai lá e faz um macarrão instantâneo para a criança e deixa a criança comer, ou dá um pacotinho de biscoito, porque o importante é a criança não ficar com fome. Então, existe um distúrbio ali de comportamento mesmo. Essa família muitas vezes não soube lidar, ou essa criança realmente foi apresentada a coisas muito mais estimulantes.
Nesse caso, Lili, seria seletividade também ou não? Nesse caso?
Sim, mas é um pouco mais simples de tratar do que a rigidez comportamental, entendi, né? Porque muitas vezes essa pessoa, ela aprende a ter padrões. Então, assim, se no começo da vida dela, ela comia batata em forma de carinha, um arroz branco e um bife, depois, quando ela começa a crescer, ela não quer nada diferente daquilo. Então, o normal, né, é que a gente seja curioso, que a gente queira experimentar coisas novas, né? Criança é muito curiosa. Mas, dependendo do modelo de rigidez mental, essa criança, ela realmente não entende que nada mais além daquilo é alimento. Então, não adianta ficar forçando, colocando a goela abaixo, né? Fazendo algumas das estratégias que a gente vê, ou sendo permissivo, né? Ou de colocar só aquilo no prato da criança, porque é aquilo que ela aceita. Porque é preciso algumas técnicas para você, assim, driblar essa rigidez mental e aumentar o repertório alimentar da pessoa, né? No caso da
muito
criança.
Muito bem. Acredita que já terminamos a primeira parte do nosso programa? Eu nem vi, ele estava me chamando aqui, né? Eu falei assim, já. Mas eu vou deixar uma pergunta para depois do intervalo, tá bom? É uma pergunta da Dirce, ela é de São José do Rio Preto. Ela diz assim que o bebezinho dela come de tudo, né? Come tudo de legumes, todos os legumes ele come. Mas ela deixou uma pergunta assim, qual é a idade que a criança começa a fazer, então, demonstrar essa restrição ou essa seletividade? Depois do intervalo, a gente conversa sobre isso aqui na Rádio Novo Tempo. Combinado?
E saúde.
Ei, voltamos! Oi, gente! Voltamos e estamos conversando com a nossa nutricionista, Liliane Neto. Tá sendo um papo muito legal, os ouvintes estão gostando demais. Seletividade alimentar. Antes da gente dar continuidade, eu fiz uma pergunta a partir de que idade, né? O bebezinho começa a mostrar essa seletividade. Mas antes da resposta dela, deixa eu te oferecer mais uma vez a nossa revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Existe predestinação? Boas ações me levam ao céu? Entrar no céu é de graça? Eita, quem nunca parou para pensar nesses assuntos? Você já parou para pensar? Olha, essa revista é para você, essa revista é para mim, essa revista é para a gente que quer conhecer mais sobre os planos de Deus para a nossa vida, não é? E aqui a gente vai estudar sobre o pecado, a gente vai estudar sobre glorificação, sobre santificação, sobre justificação. Você já se deparou com essas palavras? O que tudo isso quer dizer para a gente? Sobre fé, sobre salvação. É uma bênção, é presente para você. Sem contar que essa capa aqui, olha, na primeira, quando você for fazer a lição, eu acho que antes da primeira lição já dá para fazer um encontro aí com a sua família, só para analisar a capa. Tem Jesus de um lado, tem o inimigo do outro, o ser humano ao meio e as duas ali, os dois seres tentando captar a atenção desse ser humano. Céu ou Inferno é o nome da nossa revista, peça sua. Só você digita Céu, que a gente sabe que você quer essa revista. Aí a nossa atendente passa para você o cadastro online e é de graça, você não paga frete, na dica, só recebe bem aí o carteiro que ele vai bater palmas assim, ó, Dona Maria, trouxe seu presente. Presente da Novo Tempo para a senhora. Aí é só alegria, né? É só felicidade. Vamos lá, retomando então, os ouvintes estão participando, mandando recadinhos aqui para a gente. A Dirce, que deixou a pergunta pra gente, Lili, ela tava comentando, né, que o bebezinho lá da casa dela, né, come de tudo, todos os legumes. Aí ela ficou curiosa, a partir de que idade, então, a criança que tem seletividade começa já a manifestar?
muitas vezes acontece logo na introdução alimentar. Aquela criança já não aceita o alimento ali. Por quê? Se é uma questão ligada ao sensorial, né? Ou essa criança tem algum transtorno, né? Como do espectro autista. Isso já aparece logo. Mas isso também pode acontecer ao longo da infância. Então, a partir dos 2 anos, a gente fala que é uma viradinha de chave. Porque a criança vai aprender uma palavrinha que chama não.
Aí ela começa, tudo é não.
Tudo é não. Então, existe um desespero dos pais. Nossa, meu filho comia de tudo e agora ele fala não, ele gospe. Por quê? Ele aprendeu que ele não precisa simplesmente executar o que está sendo falado. Ele aprendeu que ele pode argumentar. E aí ele aprende o não. Então ele vai falar não para várias coisas. Eu não quero essa roupa, eu não quero essa comida. E isso é um processo natural. Que bom que é assim. Porque se os pais tentam simplesmente impor aquilo que eles querem, pode ser que essa criança vai sofrer consequências emocionais mais pra
frente. É uma violência isso. Você estava até comentando com a gente aqui.
Porque você vai comer e aí pega aquela colher e enfia na boca da criança de uma forma forçada. Uhum. Então é preciso a sabedoria do céu. Né? Você pode dar opção para a criança, olha, você quer comer a cenoura ou a beterraba? Né? É uma opção, a criança vai escolher por um dos dois e tudo bem. Ela está escolhendo entre duas opções saudáveis, é uma fase de desenvolvimento. Mas ali também começa a introdução de açúcar, começa a introdução de alimentos inflamatórios e pode acontecer uma disfunção orgânica. E aí essa criança começa a não aceitar os alimentos porque está faltando vitaminas, está faltando minerais. E essa criança ela fica desbalanceada, principalmente quando a gente pensa no zinco. O zinco é um elemento, né, um mineral muito importante que, se ele não tiver ok lá dentro da alimentação, ele pode causar inapetência na criança. E aí os pais ficam lá forçando, leva para terapia.
O que seria inapetência?
Ah, desculpa aí. A inapetência é não comer. Né? Uhum. A criança ela não quer comer, ela baixa a quantidade de refeição que ela come, né? O volume, ela fica mais restrita ao que ela vai comer. Uhum. Né? E isso pode ser uma correção que precisa ser feita de um mineral que vira um ciclo. Né? Essa criança come pouco, baixa o zinco, esse zinco baixo vai fazer com que a criança tenha pouco apetite. Então, às vezes, corrigindo alguns nutrientes, aquilo já se resolve. Mas é preciso uma investigação, né? Uhum. Porque são várias origens mesmo desse problema.
Acho que eu tô com muito zinco.
Uhum. Lili, esse assunto é tão importante, né? Olha essa participação aqui de Teresópolis. Ó, bom dia, pessoal. Eu tenho um restaurante, todos os dias estou aqui na cozinha acompanhando vocês. Eu tenho uma filha que hoje já tem 30 anos. E ela nunca comeu nenhum tipo de verdura e legumes. E carnes, ela seleciona os cortes que ela come. Qualquer comida que tem frutas, ela não come. E comida que tem verduras e legumes, ela também não come. Isso desde criança, quando introduzimos os alimentos. Eu e meu esposo obrigávamos ela a comer. E ela colocava tudo para fora. Até que desistimos. E até hoje ela é assim com 30 anos. Eu tenho uma amiga também, Lili, que ela tem várias restrições alimentares porque ela passa mal. Ela ovo, algumas coisas que ela não consegue comer, e os pais obrigavam também ela a comer quando era criança. E ela também passava mal, vomitava, até que ela descobriu que tem alergia, né, aos alimentos. Uhum. Então é importante conversar sobre isso, né, para os pais aí acabarem não forçando, porque às vezes a criança sente um mal-estar também, né? Enfim, agora... Quais são os fatores que podem estar por trás desse desenvolvimento da seletividade alimentar?
Então... Nossa, você deu contexto para tanta conversa.
É verdade, foi muito boa aí essa observação.
Mas é a típica criança enjoada. Nossa, essa criança é muito enjoada.
É.
Aí os pais colocam um rótulo na criança. E muitas vezes fala perto da criança, olha, meu filho não come verdinho. Né? E coloca uma bandeira em cima da criança, onde ela... Não, tira verdinho, senão a criança não come. E não trata aquele assunto de uma forma natural. Acaba tendo, assim, grandes problemas por conta disso. A gente precisa ter muita sabedoria mesmo na hora de lidar com esse tipo de situação. Mas nesse sentido que agora você perguntou, Grazi...
Ela estava falando dos fatores, né, que desenvolvem, que levam a isso.
Perfeito. Então, a gente tem... sensibilidades sensoriais, né? Pessoas altamente sensíveis sensorialmente. Então, a experiência do comer ela é muito rica, né? Nessas experiências. E aquela pessoa ela pode se sentir incomodada se o cheiro está diferente, se o gosto está um pouquinho mais amargo, se tem um limão, se tem uma cebola. qualquer tipo de diferença ali pode causar, assim, um asco e a pessoa não conseguir comer. Existe a questão do comportamento, né? Ela foi treinada a não comer e aí, de repente, ela descobre que aquilo era necessário para a vida dela. Então, ela precisa fazer todo um trabalho de novo caminho no cérebro, né? Para que ela possa aceitar aquilo que não foi ofertado como um alimento de fato. Nós temos também questões emocionais, né? A pessoa, ela sofreu algum tipo de trauma, memórias afetivas, algum tipo de forçação, né? Para comer, né? Aquele alimento na hora que aquilo não era adequado, né? A mesa é um lugar muito sagrado, a gente precisa evitar os conflitos na mesa. Pessoas brigando, gritando na mesa, e aí aquela criança na infância associa que aquele alimento causa briga. E quem tira da mente dela? Oh, às vezes não sabe nem a raiz do porquê não come, né?
Eu acabei me lembrando de um amigo que ele não come cebola. Não come. E aí até uma vez eu ofereci aquela roxa, que ela é mais levinha, né, e tal. Ele não come. E ele me falou que uma vez ele fez uma arte e o pai obrigou ele a comer uma cebola como forma de castigo. Ele era criança. Então assim, se ele chegar numa cozinha, tiver o cheirinho da cebola ali no preparo, ele tem ânsia de vômito, né? Agora, alguém comentou aqui também.
É um trauma, né? Virou um trauma, pode ser abuso.
Abuso. Essa questão do abuso é real mesmo também, pode ser?
É, texturas. A criança forma todo um complexo de pensamentos para se proteger da situação novamente. E aí acaba rejeitando o alimento que ela nem imagina que talvez seja por isso.
Isso é muito grave, né? Então, o responsável pela criança precisa investigar. Então, essa coisa de forçar não é a saída. Você pode ir substituindo. O Raul e a Grazi já falaram. Quantas vezes a gente tem que oferecer para uma criança um alimento?
É 8 ou 12?
É, de 8 a 15.
8. Não é?
Então, a criança, você vai fazer, né? As mães vão entender. Fazem a papinha da criança e, de repente, a criança gospe. A mãe ficou 2 horas fazendo a comida e a criança gospe. Aí faz de novo, a criança gospe. Ah, não vou nem colocar no prato dele, porque ele não gosta. Então, já faz uma retirada precoce, porque acha que aquela criança não vai aceitar. Dá muito mais, dá muito menos trabalho você só ofertar o que a criança quer. Mas é preciso, né, que a gente aumente ali o quanto mais oportunidades que a gente tiver para a criança ter uma variedade alimentar, principalmente na primeira infância, porque isso vai facilitar bastante o processo no caminho.
O meu filho do meio, ele não gostava de abóbora no começo, né? Mas daí a gente sempre faz abóbora, né, em casa e tal, e eventualmente ele começou a comer. E hoje ele come, né? Meu pai fala que minha avó usava o método do chinelo para comer. Era abobrinha no prato e chinelo do lado. Né? Que é o que a gente não tá falando para as pessoas.
Que não
fazerem.
Pode fazer.
E até hoje ele não come abobrinha, meu pai. Abraço, meu pai. E para minha avó também. Agora, Lili, nos adultos, quais são os indícios de que a seletividade alimentar ultrapassou ali os limites, né, da preferência pessoal e se tornou um fator de risco para a saúde?
É muito comum a gente ver adultos, né? Como foi falado ali, a filha de uma dos nossos ouvintes, que não come até hoje, né? Verduras, frutas, legumes, que baseia a sua alimentação nas carnes e em carboidratos. Carboidrato, a criança às vezes escolhe, né? E quando adulto também é macarrão, é batata, é arroz. E aí fica só naquele tipo de alimento. Então, existe, assim, para alguns adultos, vamos dizer, que estão dentro dos aspectos normais, uma questão de amadurecimento que aquela pessoa ela vai ter que atingir para poder aceitar intervenções. Então, ela vai talvez passar no nutricionista, passar no médico, avaliar a questão orgânica dela, né, as vitaminas, para ver se estão tudo bem, né, se está tudo bem, para que ela possa, assim, introduzir a questão de comportamento. Mas a gente sabe que existem adultos que estão dentro do espectro autista, por exemplo. Eles vão apresentar essa característica durante a vida inteira. E muitas pessoas não têm essa consciência de que são autistas, né?
Verdade.
Hoje em dia, a gente vê muitos que,
muitos adultos.
De repente, eles se chocam, né? Com o diagnóstico de autismo. E aí, ela percebe que ela tem alguma questão sensorial com audição, não consegue ficar em lugares barulhentos, que ela tem alguma questão relacionada a cheiro. Ela chega no ambiente e consegue sentir todos os cheiros, né, daquele ambiente, coisa que a maioria das pessoas não percebe. Então, pessoas altamente sensíveis, né, Ela, o PAS é uma expressão que a gente pode encontrar por aí. É preciso intervenções também, né, de talvez suplementos específicos para ajudar essa pessoa a diminuir, a aliviar um pouco esses sintomas e ela conseguir fazer uma introdução de novos alimentos, aumentar esse repertório de uma forma mais tranquila e menos assim cruel. E acho que é legal trazer esse assunto na questão da inclusão e da empatia. Porque a gente, por desenharem na nossa mente, né, o que é o correto, nós não gostamos daquilo que é incorreto, né? Uhum. Nossa, como assim, né? A criança não come verdura, ela precisa comer verdura. A gente tem uma crença fechada sobre aquele assunto. Só que a gente não sabe a luta que a mãe tem, né, para poder colocar aquele alimento no prato da criança, se é algum distúrbio que a criança tem, se é uma questão realmente que precisa de uma questão psicológica associada. Então, a gente precisa ter muita empatia com o outro, com o universo que o outro é, né? O autismo, essa conscientização que agora no mês de abril a gente fala, veio muito para trazer à tona essa questão de a gente não deve só julgar, né? Ou só analisar o que, que é bom, o que, que é ruim. Nossa, como assim você não consegue? E às vezes com falas muito acusativas, porque realmente cada pessoa ela precisa ser amparada, né? De acordo com as suas experiências pessoais.
É o abril azul, né?
Isso.
Faz referência aos cuidados ali e conhecer, enfim, a questão do autismo. E como é que fica essa questão nutricional das crianças, hein? Como é que faz para poder, sei lá, resolver essa carência nutricional?
Desnutrição, né? O que tem aí, a gente vê, na maioria dos casos, é uma desnutrição, porque vira um ciclo. A criança não come, fica faltando vitaminas, essa falta de vitaminas também vai prejudicar com que ela possa introduzir novos alimentos. Então, investigar, né, principalmente vitaminas, zinco, investigar deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, essa é fundamental, né, é o básico aí para a gente começar uma conversa. E aí, talvez uma suplementação específica seja necessária.
E essas vitaminas que você disse aí, B12, vitamina D, elas geram mais... Elas geram outras questões de saúde.
Muitas,
problemáticas,
sim,
demais, não é?
Fadiga, cansaço.
Sem concentração.
Enjoo, né? Que a criança que não consegue... nossa, não, parece que eu como e a comida fica. Uhum. Às vezes, é realmente uma questão digestiva que está faltando uma série de vitaminas. A gente falou das vitaminas mais conhecidas, mas a gente fala... É coenzima Q10, né? Quando a nutricionista monta um plano, né? Uma formulação, ela já coloca ali algumas questões mitocondriais que pode estar associado, enfim. É realmente necessário, né? Sempre que possível, buscar profissionais que possam ajudar nesse direcionamento.
Tá. Ótimo. Graças.
Ok. Li, a Rinara, ela traz a participação aqui, ó. Eu tenho 44 anos. E não como feijão, e nenhum prato à base de feijão, eu tenho nojo, evito até fazer refeições perto de pessoas com feijão no prato. E ela conta que a mãe dela relata, né, que desde bebê ela nunca aceitou.
Tem uma pessoa que eu convivo que ela passou mal, né, teve uma intoxicação alimentar quando comeu feijão, quando viu o feijão saindo inteiro, que provavelmente não mastigou, acabou associando aquele asco com o feijão.
Com feijão.
Mas nesse sentido, assim, de quando é um ou outro alimento, o que a gente precisa analisar? Se existe uma restrição do grupo completo. Então, se essa pessoa não come feijão carioca, mas ela come feijão preto, come lentilha, come ervilha, consegue aceitar outros grãos, então é simplesmente uma escolha alimentar, né? E aí a gente pode trabalhar isso de uma forma assim, aceita que dói menos, ou realmente ajudar aquela pessoa a fazer o caminho de consciência, né? De que aquilo realmente é um alimento bom, que é gostoso, que não é nojento.
Chega a ser uma seletividade de um grau menor ou não se encaixa nesse caso?
Sim, mas é porque a seletividade abre o leque para um monte de coisas, né? Sim. Quando a gente fala de uma questão patológica e quando a gente fala de uma questão mesmo de opções que a pessoa vai fazendo ao longo da vida.
Ok.
Lili, agora existem técnicas ou estratégias que podem ajudar na reeducação do paladar de alguém com seletividade alimentar? Eu vou até ler uma participação aqui muito legal. Ai, deixa eu ver aqui. Ah, a Grace, ela falou que tem 37 anos. Ela disse que até o cheiro do pepino ela enjoava. Só que o mês passado, o esposo dela falou que o gosto é igual a parte verde da melancia. E aí ela disse que conseguiu comer. Olha que legal.
Olha, uma outra perspectiva ali, né?
É, o poder da comunidade, né? Da convivência social. É fantástico. Então, acho que esse é um dos pilares, né? É a criança que você tem. Que tem que trabalhar aí na sua casa, é importante que ela veja os modelos, né? Que a gente tenha pessoas por perto que façam uso daquele alimento que a gente está ofertando. Porque às vezes os pais fazem um pratinho saudável para a criança e vão comer um cheeseburger. Então a criança olha, aquilo não faz parte do meu... Aquele alimento estranho, aquela coisa diferente, ninguém aqui está comendo, eu não vou ser... a boba de comer. Uhum. Então, existe toda uma questão que os modelos são importantes, a convivência social é importante, sentar-se à mesa, né? Eu como, aí eu tô vendo que aquilo talvez não seja tão do meu agrado, mas quem tá do meu lado tá achando uma delícia. Então, esse é um aspecto bem bacana. Essas correções nutricionais, intervenção, né, de vitaminas e minerais pode ajudar bastante, principalmente aí em relação a essas vitaminas que a gente comentou, vou falar de novo, né, o zinco, o ferro, a B12 e a vitamina D. E as questões comportamentais. Então, assim, quando a gente fala de terapia dentro de uma seletividade, não é uma coisa assim, ah, eu vou na nutricionista hoje, daqui 2 meses eu volto nela de novo. Não. Aquela criança, principalmente, ela é exposta à terapia semanalmente. Então, ali, a gente trabalha várias questões sensoriais. É muito bacana, assim. Potinhos que têm cheiro, potinhos que têm ali textura de alimentos. E aí, tudo na brincadeira. A gente vai brincando com a criança coloca a mão, a criança sente, a criança vai brincar com o macarrão. E aí, eu abro um parêntese para essa história. Porque os pais, eles são... A maioria dos pais querem praticidade. Então, a gente quer que a criança saia da refeição limpa. E a gente não deixa a criança explorar. Aquele momento, né? E a gente quer dar na boca, porque é muito mais fácil, vai sujar menos. E eu vou ofertar exatamente aquilo que eu acho que a criança precisa. Só que a criança cria um asco, né? Uma rejeição ali com a banana. Então, você talvez começar falando para ela, você tem que comer essa coisa estranha, não vai funcionar. Então, às vezes, você deixar ela brincar com massinha de banana. Deixa a criança explorar, apertar, fazer bonequinho. Ah, é areia de aveia. Então, você vai inventando ali oportunidades, tanto em casa, né, quanto em terapia também. A gente inventa brincadeiras para criança, assim, dessensibilizar.
Como que é assim? Eu não entendi. Massinha de banana?
Pegar a massinha.
Pegar a banana
massa,
mesmo.
Massa. Passa no arroz, na cabeça.
Joga no cabelo.
Em casa já fica o VAP do lado.
Eu tô vendo o pai e a mãe falando assim, entendi agora. Vamos colocar perto, assim, do banheiro ali. Interessante deixar ela brincar ali,
brincar,
né?
Brincar com os feijões, brincar de fazer comidinha, porque a criança tende a aceitar mais aquilo que ela mesma faz. Então, se você pega do processo inteiro, você vai com a criança no mercado, vamos brincar ali no hortifruti, aí pega aquele alimento, leva pra casa, e assim, sem impressão de que aquilo vai ser de uma vez só. Não, você vai fazer várias vezes. Ah, eu vou te sensibilizar ela da beterraba, um alimento. E aquilo vai meses, muitas vezes. Então, você precisa ter paciência, principalmente quando a gente fala aí com rigidez mental, porque essa criança ela vai ter que fazer todo um trabalho, um mecanismo de aceitação daquele alimento. E aí, a gente tem essa oportunidade de fazer com que a pessoa aceite sair ali da mesa e ser colocado dentro do prato. Porque não é simplesmente você enfiar a comida no prato da pessoa e achar que ela vai comer. Não, ela vai cuspir, ela vai jogar o prato. Então, assim, às vezes a criança não aceita ervilha. Para a ervilha ir pro prato... É um custo, mas você pode fazer isso brincando. Olha, sua ervilha, super ervilha, e ela vai ficar aí no seu prato. A criança pode não comer, mas se ela aceita deixar aquilo dentro do prato, você já tá no lucro. Ah, agora eu vou colocar... agora vamos brincar de encostar na boca. E aí faz uma brincadeira com
a
criança.
Dá um beijinho.
Dá um beijinho, né? Associa. Aí ela aceitou colocar perto da boca, e depois ela vai aceitar talvez engolir e comer. Então existe toda uma consciência e uma empatia que precisa existir dentro desse caminho.
Muito bem, gente. 11h53. 11h53. Como assim 11h53? Lili, muito obrigada. Nossa nutricionista, mais uma vez, o seu contato.
@nutri.adventista.
Obrigada. Raul.
Obrigado, Lili. Sempre muito bom. Tô até com fome depois.
Fiquei com vontade de comer ervilha agora.
Se você quer emagrecer com saúde de forma definitiva, leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem. Graças, Donato.
Muito bom. Obrigada, Lili. Tema maravilhoso. Passou que a gente nem viu. Ainda que a mente e o corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Salmo 73, 26. Um beijo, gente. Bom final de semana. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo. Tchau.
Bom final de semana para você também, Grazi. Lembrando que a nossa Vida e Saúde vai voltar só na outra semana, porque essa semana que se inicia, segunda-feira, a gente tem uma semana muito especial de Páscoa aqui na programação da Rádio Novo Tempo, preparada pela Luciana, nossa produtora do Vida e Saúde, tá bom? Então nossa turma volta aí na outra segunda, mas nesta próxima, a partir das 11 horas da matina, nós temos uma programação com o pastor Ezequias. Vai ser uma bênção, uma semana maravilhosa aqui pra gente cuidar das marcas, tá bom? Das marcas aí do nosso coração e conhecer as marcas que Cristo deixa em nós também, tá bom? Você não pode perder. Finalizamos, vem chegando por aqui o nosso Clube da Música, as melhores canções aí cantadas por corais. Olha que legal! Muitas canções lindíssimas fizeram e fazem sucesso na Rádio Novo Tempo, interpretadas por corais. Então vai começar já já. Vem chegando NT Notícias com a Patrícia Mater na programação da Rádio Novo Tempo. Tudo de bom para você. Bom almoço aí.